Podcast BMJ Consultoria.
Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um BMJ Entrevista, um podcast com uma edição especial. Dessa vez, a gente está recebendo aqui, mais uma vez, o Routier. Ele é um dos autores da quarta edição do livro Regimento Interno Facilitado da Câmara dos Deputados, que foi atualizado recentemente. O Routier está representando aqui o time de autores que trabalhou na atualização do texto, do regimento. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as atualizações que aconteceram, o livro do Regimento Interno Facilitado, e debater um pouquinho dentro desse cenário que a gente está passando de deliberação remota. Para participar com a gente tem aqui a nossa consultora, Gabriela. Tudo bem, Gabriela?
Tudo bem, Gabriel.
E, claro, como eu falei para vocês, o Routier, nosso convidado especial, Routier de Souza. Tudo bom, Routier?
Olá, Gabriel, tudo bom? Quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, conversando, né, com vocês da equipe da BMJ. Gabriela também, prazer falar com você. E agradecer, em nome do Paulo, da Nilvia e do Cristiano, que são os colegas com os quais eu tenho o prazer de fazer esse trabalho, né? Agradecer o convite feito para estarmos aqui falando um pouco sobre o Regimento Interno Facilitado, que já está em sua quarta edição.
Legal, Routier. Então, assim, acho que como nem todas as pessoas que nos ouvem vivem esse ambiente da Câmara dos Deputados, você podia falar um pouquinho pra gente o que é o Regimento Interno Facilitado da Câmara dos Deputados, qual é exatamente a especificidade, a diferença do texto seco do regimento para o nosso pessoal que está nos ouvindo, que não vive a realidade de Congresso, entender um pouquinho a respeito da importância dessa publicação para todo mundo que atua acompanhando as atividades legislativas na Câmara dos Deputados.
Perfeito, Gabriel. Bem, o Regimento Interno Facilitado, ele, como o próprio nome diz, ele é o texto do regimento seco, né? Aquilo que a gente encontra na internet, é o texto do regimento com várias informações adicionais com o que acontece no dia a dia da Câmara dos Deputados, na sua prática diária e com relação às principais decisões do presidente da Câmara dos Deputados no que a gente chama de questão de ordem. Então, a questão de ordem é uma dúvida que um parlamentar levanta, né, suscita, e o presidente da Câmara responde. Quando existe essa resposta, né, quando o presidente da Câmara responde, essa decisão, ela gera uma jurisprudência, ela gera uma situação que, se houver um novo fato com relação àquele mesmo assunto, podemos aplicar aquela decisão do presidente da Câmara. Então, para quem, né, como você falou, quem não conhece e quem não convive conosco lá no dia a dia do parlamento, esse regimento, ele pega, por exemplo, o artigo 5º, vamos colocar o artigo 29, por exemplo. Ele diz o que é o artigo 29 e logo abaixo ele traz as principais decisões em questão de ordem sobre aquele artigo. Logo abaixo, se tiver alguma prática relevante, alguma prática que não está, não é uma questão decidida em questão de ordem, mas que a gente observa no dia a dia do parlamento, a gente também anota, né? Porque é uma formação interessante. Também a gente coloca naquilo que é possível precedentes, né? Questões que já aconteceram, situações que já se passaram, e também a gente traz as principais decisões do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao processo legislativo. Então, quando tem alguma decisão importante, né, todas as decisões do Supremo são importantes, mas quando tem uma decisão que diz respeito exclusivamente ao processo legislativo, a gente também traz essa informação. Também temos, no começo do livro, um quadro com todas as informações sobre o uso da palavra. Então, um exemplo, por quanto tempo um deputado pode discutir nas comissões? E aqui tem um quadro que diz, olha, 15 minutos. Se a matéria for urgente, aí tem lá tantos minutos. Também temos quadros com o uso da palavra, quadros sobre prazos, recursos. Então, na verdade, é um trabalho que tem como objetivo facilitar o dia a dia de todos nós que estamos ali atuando no parlamento, né? Tem informações rápidas, se você precisa saber quanto tempo que o deputado precisa para discutir nas comissões, você vai ali rapidamente ver esse quadro. Se você precisa saber qual questão de ordem que trata de tal assunto, você também tem essa informação. Então, o objetivo é justamente esse, facilitar o uso do regimento, trazendo informações que estão espalhadas, né, nos diversos sistemas da Câmara dos Deputados, e a gente procurou trazer isso numa forma organizada, numa forma de fácil acesso, e compartilhar e disseminar essa informação.
Legal, Routier, muito bom. Eu entendo que para vocês conseguirem compilar todo esse tipo de informação no texto, em um livro, né? Eu acho que deve ter sido um trabalho, além de muito minucioso, que realmente tem exigido de vocês, além de um conhecimento muito forte da casa, até para vocês discriminarem o que, que é praxe de acontecer ali, e também um trabalho muito minucioso, né? Verdade. Conta um pouquinho pra gente como é que vocês conseguiram reunir todo esse tipo de informação, dado toda, assim, a dinamicidade que tem dos trabalhos do Congresso Nacional, na Câmara, nas comissões, no plenário, pra gente entender como é que vocês conseguiram reunir todas essas informações de uma vez em uma única obra.
Eu vou começar como é que tudo começou, que aí vai explica tudo isso que você perguntou.
Legal.
Na verdade, esse trabalho, ele começou, né, em 2011 com o Paulo Novaes. Ele bolou, né, esse formato, ele bolou essa ideia e lançou o regimento facilitado, a primeira edição, sozinho. E aí ele já viu que tinha bastante potencial e para a segunda edição ele convidou a mim, a Nilvia e o Cristiano. E na época o objetivo era pegar um colega de cada área da Câmara para que pudéssemos reunir os nossos conhecimentos e trazer as informações para um único local, né, que seria o regimento interno. E assim foi feito. Na época, eu trabalhava no plenário, era assessor de plenário, o outro colega também era de plenário, a Nilvia era de comissão, como é até hoje. Então, a gente foi escolhendo, né, o Paulo foi escolhendo as pessoas dentro desse critério, né, de trazer pessoas conhecedoras das diversas áreas da Câmara. Fizemos a segunda edição, que já foi muito melhor, porque nós conseguimos reunir muita coisa, conseguimos trazer muito conhecimento. E uma diferença que a gente teve, né, a partir da segunda edição foi o fato de a gente começar a fazer uma pesquisa constante e profunda nos diversos sistemas que a Câmara tem. Então, a gente começou a fazer um trabalho de compilação e de estudo ao longo do tempo, né? Eu gosto muito de fazer esse trabalho de procurar, de pesquisar, de ir atrás, até porque eu brinco que o maior beneficiado com todo esse trabalho sou eu mesmo, porque quando a gente vai atrás, que a gente estuda, a gente busca, as informações ficam na nossa cabeça, a gente fica preparado para o nosso dia a dia. Então, eu faço isso com muito prazer, eu gosto muito de fazer esse trabalho de pesquisar e de ir atrás das informações. Então, a partir da segunda edição, todos nós, né, Paulo, Nilvia, Cristiano e eu, a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa sistemática ao longo do tempo. E para a terceira edição, a gente já conseguiu trazer muito mais coisas, muito mais informações, muito mais questões de ordem. E uma coisa que também que é muito importante, que ajuda muito na busca e na descoberta de informações, é a gente conversar com os colegas, né? Nós temos colegas especialistas em diversas áreas na Câmara. Então, à medida que a gente vai conversando, trabalhando, vivendo experiências, tudo isso vai servindo de informação para a gente trazer o regimento interno facilitado e para poder compartilhar essas informações para os colegas. Quando vai chegando perto da época de lançar o livro, a gente começa a fazer reuniões sistemáticas, né? Ali uma, duas por semana, para poder discutir essas informações, discutir as questões de ordem, como é que a gente vai colocar essa informação, aonde que a gente vai colocar. E aí a gente vai chegando no consenso, no acordo, e vai construindo o regimento interno facilitado. Respondi?
Respondido, super bem respondido, Routier. E é muito legal você me falar isso. Você me trouxe à memória quando eu comecei a trabalhar com relações governamentais como estagiário lá no BNDES, no Banco Nacional na assessoria parlamentar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que eu tava entendendo como é que funcionava a Câmara ainda. Foi exatamente quando teve o lançamento da segunda edição do livro.
Uhum.
Eu lembro que também foi lá no espaço do servidor.
Exatamente.
Lá na Câmara, eu era um menino. E assim, eu nem entendi a importância do livro. E aí foi quando eu comprei, na época, e comecei a estudar regimento pela primeira vez na vida. Comecei a entender realmente o funcionamento da Câmara. Inclusive, eu não sabia como que vocês conseguiam fazer esse tipo de compilação de informação. Principalmente porque é muito bem destacado lá no regimento. Às vezes, o que tá escrito e vocês ainda escrevem lá. a praxe. Uhum. Porque a gente sabe, né, que no regimento nem tudo que está expressamente escrito ali é o que realmente acontece, né?
Isso.
Na realidade do dia a dia dos trabalhos, que são muito dinâmicos.
Isso. A gente sempre percebe, né, no dia a dia, que o processo legislativo, assim como os demais ramos do direito, ele também evolui. Ele está em constante evolução. Ele está sempre dentro do seu tempo, né? E a gente percebe que o regimento também é assim. Então, algumas coisas que foram escritas, né, ao longo do tempo, elas vão se modernizando. E a gente percebe que o próprio presidente da Câmara, o presidente das comissões, eles vão adaptando, por meio de questões de ordem, vão trazendo essa evolução para dentro do regimento. Eu acho isso muito interessante, muito bacana.
Fazer uma pergunta, uma curiosidade: vocês tiveram alguma inspiração em algum material anterior para poder fazer o regimento interno facilitado?
Bem, quando eu fui trabalhar no regimento interno facilitado, eu já fui convidado já para a segunda edição. Então, na verdade, a gente trabalhou em cima da proposta inicial que o Paulo concebeu, né? Eu penso que, não sei se é, vou até falar uma coisa aqui, mas não sei se é exatamente isso. Acho que ele pode ter se inspirado em alguns trabalhos que a gente tem de Constituição comentada, leis comentadas. Pode ser que seja isso. Nós temos alguns trabalhos, são tratados dessa forma também, né? Você tem um artigo e logo abaixo você tem comentários, normas adicionais, tudo que complementa a informação daquele próprio artigo. Eu sempre ouvi alguns colegas da Câmara falando sobre a importância de se ter um trabalho assim. Tem vários colegas que já até pensaram em algo nessa linha, colegas da mais alta competência, mas a primeira vez em que eu vi esse trabalho fisicamente foi com o Paulo. Então, eu acredito que ele se inspirou nesses trabalhos que temos, né, sobre Constituição e outras leis que tratam dessa mesma forma. Acredito que foi isso.
A impressão, para quem está de fora, é essa mesmo, que houve uma compilação muito parecida com o que é feito, por exemplo, nos livros de comentário da legislação do direito, com as devidas diferenças, né, que acontecem na Câmara. Jurisprudência, vira questão de ordem e tudo mais.
Exato.
E eu queria saber um pouquinho também sobre os autores do regimento interno facilitado.
Bem, como eu já falei para vocês, o Paulo Novaes, ele que construiu essa ideia na primeira edição. Hoje, o Paulo é secretário de comissão, ele é secretário de CPI, né? Inclusive, ele foi o secretário de uma comissão bastante polêmica, que foi aquela escola sem partido, uma comissão de bastante embate, né? E de muitas questões regimentais. A Nilvia, ela é assessora de comissões pela liderança do PSDB, uma colega que tem muita experiência, já trabalha na Câmara há vários anos, e o Cristiano, assessor de comissão mista também pela liderança do PSDB. Ele já foi chefe de gabinete da liderança da minoria, então também é um colega que tem muita experiência, muito conhecimento, já foi assessor de plenário, inclusive eu tive o prazer de trabalhar com ele na assessoria de plenário também, e eu trabalho, como vocês sabem, atualmente eu estou trabalhando na CCJ como secretário da comissão. Também tenho já alguns anos de casa e a gente tenta sempre reunir o conhecimento dos diversos locais em que a gente já trabalhou. Cristiano, que hoje trabalha no plenário, então ele traz muita informação de plenário. A gente que está em comissão também acaba reunindo todas as informações, né, das comissões, de forma que a gente possa levar para o regimento o maior número de informação de qualidade, né, que é o que a gente busca sempre.
Legal, Routier. Vocês quatro, né, são, assim, inclusive, figuras que, para quem está transitando e acompanhando as atividades ali do Congresso, são figuras conhecidas, né? Quem não conhece o Routier, ali, o secretário da CCJ, principalmente nos momentos de emoções, Routier estava lá presente. Algumas brigas também, né, Routier? Já vi quase que o Routier levando sem querer ali, sobrando o pobre do Routier. Mas então, Routier, todo assessor que atua no Congresso tem o regimento interno facilitado, né? É até legal, assim, você falar um pouquinho pra gente a importância desse trabalho, pra quem tá nos ouvindo, né? O quão é importante ter esse regimento em mãos pra atuação dos assessores ali, dos deputados, uhum, dos próprios deputados, que a gente vê sempre durante as sessões de debate, principalmente quando os debates são muito polêmicos, você pode ter certeza que vai ter um deputado que vai estar com esse livrinho lá na mão durante algum discurso.
Pois é, Gabriel, para a gente é assim, é uma emoção e é bastante gratificante a gente ver os colegas utilizando, os parlamentares, os presidentes de comissão, os presidentes da Câmara. Então, para a gente é muito gratificante ver que foi um trabalho aceito pelos colegas, aceito pelos parlamentares, enfim, aceito pela casa. E a gente acha que a grande importância desse trabalho, e eu acho que ele ficou assim tão, se tornou tão importante na vida de todos nós que atuamos no parlamento, é o fato da gente ter uma informação, o fato de a gente ter muita informação na nossa própria mão, ali de forma fácil. A gente brinca que às vezes a informação ela vem até você, que você abre o regimento num determinado artigo e está lá, e você simplesmente lê. Então, eu acho que o grande mérito desse trabalho foi isso, foi facilitar e foi democratizar a informação. Essa informação, de tudo que está no regimento, ela está disponibilizada em vários sistemas da Câmara, como eu já falei antes. Mas o fato da gente trazer essas informações e colocar numa linguagem mais fácil e mais rápida para ser utilizada, acho que é a grande importância do trabalho. É aí que o trabalho se tornou reconhecido, né, por todos, e isso nos deixa muito felizes.
Legal, Ruti. Para nós que somos profissionais de relações institucionais e governamentais, né, eu acho que isso é muito importante, porque primeiro, a gente que faz atuação ali no Congresso, eu falo nós, eu e a Gabriela, a gente tem que conhecer quais são as possibilidades da gente atuar dentro do processo legislativo, em cima das normas do regimento, para que um projeto de lei, ele venha a ter uma tramitação mais rápida, ou para que ele tenha uma tramitação um pouco mais cautelosa, para que ele seja melhor discutido, porque a gente sabe que isso acaba impactando qualquer nova norma jurídica que venha a ser legislada pelo Congresso Nacional, impacta diretamente a vida da gente, da sociedade como um todo, né? Então, a gente conhecer muito bem as formas de atuar no processo legislativo, de forma, como você falou, coordenada, que é isso, né, que o livro traz pra gente, porque igual você falou no começo do nosso bate-papo, às vezes você, a sessão tá pra acabar, quanto tempo que o líder tem pra falar? Se um líder fala, às vezes a sessão acaba e não vota um projeto que às vezes poderia ser um projeto muito nocivo, no entendimento de um ou outro parlamentar, e deveria ser melhor discutido. Aí você já incidiu no fato de uma obstrução. A gente vê muito o pessoal da oposição utilizando o regimento interno a favor deles, é um grande aliado, né? E assim, em cima disso, conta pra gente um pouquinho assim, das principais características do regimento interno facilitado dessa nova edição em relação à edição anterior, porque a edição anterior também foi uma edição que veio assim, com tudo, né? E quem não tinha aquele livrinho, né? E agora vocês vieram com o mais que tudo.
Pois é, Gabriel, isso foi interessante que você falou, porque a gente sempre procura trazer uma novidade, algo diferente de uma edição para outra. E acredito que a principal característica, o principal mérito é o fato de que a gente tem tempo para poder trabalhar de uma edição para outra. De fato, a terceira edição a gente já conseguiu trazer muitas informações, já conseguimos fazer uma pesquisa mais aprofundada. E da terceira para a quarta, nós tivemos um espaço de 4 anos. Né? Nesse período, a gente pensou que a gente queria um novo regimento interno facilitado. Então, já começou pela própria diagramação. O livro ficou um pouco maior e um pouco mais fino. Para quem não conhece ele fisicamente, a gente coloca um espiral porque é fácil para o assessor, ali na correria, abrir o regimento, virar ele e entregar para o parlamentar. Né? A gente pensa nisso, a gente sabe que o assessor vai fazer isso. Então, a gente já pensou na forma. A forma já seria diferente. Um livro um pouco maior, mais fácil de carregar, mais fino, com espiral melhor, de forma que você pudesse dobrar ele. Uma letra mais agradável, cores mais agradáveis, a diagramação ficou mais bonita. A gente também procurou trazer as informações mais completas, porque a gente sempre ouve feedback de colegas dizendo que às vezes o resumo estava muito pequeno, então a gente trouxe a informação mais completa possível, sem perder a característica do próprio regimento de trazer informações rápidas e dinâmicas. E teve uma outra questão interessante nessa edição que a gente trouxe na parte de denúncia contra o presidente da República, né, por crime comum ou por crime de responsabilidade, nós trouxemos todas as decisões ocorridas tanto na comissão especial, como foi o caso do impeachment da ex-presidente Dilma, contra a denúncia que também ocorreu contra o ex-presidente Michel Temer. Então, a gente trouxe todas as decisões do plenário e todas as decisões da comissão especial, no caso da DCR1, que foi o caso da ex-presidente Dilma, e da CIP1 e 2, que foram as denúncias contra o ex-presidente Michel Temer. Então, a gente trouxe as decisões da comissão especial e da comissão de Constituição e Justiça. Por que a gente tomou essa decisão? Por serem casos que acontecem com muito poucos, a gente quis trazer a informação completa, não só do plenário, como também das comissões. E são informações importantes e relevantes. Então, quem tiver a oportunidade de estudar, vai ver que lá no artigo 217 e 218, a gente traz todas as informações, tanto do plenário quanto das comissões especiais. E também a gente acrescentou todas as alterações que ocorreram no regimento. Então, se um artigo foi alterado, a gente deu uma nota de rodapé dizendo qual foi a resolução que alterou aquela norma. Isso é muito interessante para os usuários, né, mais especializados que querem fazer uma pesquisa histórica. Aquele servidor, aquele colega que quer saber por que o regimento foi alterado, qual foi a norma, por que alterou. Então, a gente também traz essa informação. Enfim, são várias novidades que eu tenho certeza que vão agradar a todos.
Nossa, Ruth, realmente, porque eu vou te falar, eu lembro que eu trabalhei junto com o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso na época do impeachment da presidente Dilma, e eu tava junto do pessoal do Ministério da Justiça atuando justamente na estratégia legislativa, e uma das grandes dificuldades da gente era conseguir pautar como é que teria que ser a atuação da defesa da presidente dentro do processo legislativo, né? A gente não tinha uma coisa coordenada, né? Antes eu já tivesse o seu livrinho ali na mão, acho que a nossa vida teria sido muito mais fácil.
Mas ali, Gabriel, ali foram situações bem atípicas, né? Porque nós, no caso do impeachment da ex-presidente Dilma, o último que tinha ocorrido tinha sido em 1992.
Exato.
Então, para todos, né, que estavam trabalhando ali, tanto na comissão especial como no plenário, para todo mundo era novidade. E a própria denúncia contra o ex-presidente Michel Temer também era novidade, porque na prática nunca tinha acontecido.
Exatamente.
Havia como parâmetro a DCR, né, contra a ex-presidente Dilma, mas o processo era diferente. Ele tinha características diferentes. Então, foi um aprendizado para todo mundo, né?
Nossa, dos grandes, né? E agora, para quem tá estudando agora, eu acho que ter esse material de forma tão bem coordenada e descrita vai ser uma facilidade muito grande, né?
Claro. Espero que ajude.
Com certeza. Agora, assim, mudando um pouquinho de assunto, a gente está acompanhando aí que dentro desse novo sistema de deliberação remota, esse novo funcionamento da Câmara dos Deputados devido aos esforços para o combate à pandemia do coronavírus, a Câmara está publicando uma série de atualizações normativas internas, né? Uma das dúvidas que me levantou é por que a resolução sobre as MPs não está nessa edição.
Exato.
Foi uma norma, inclusive, que foi implementada agora recentemente, né? Um novo formato em cima de um novo formato. Mas explica um pouquinho pra gente por que o regimento interno facilitado da quarta edição não entrou nesse tema, né? Por quê?
Zé Gabriel, esse foi um dos pontos em que nós, autores, a gente discutiu bastante, porque ao longo dos anos da segunda e da terceira edição, a resolução que trata, né, do processamento de medida provisória sempre esteve no regimento, até porque ele complementa, né, de forma muito importante o regimento. Ao longo da atualização que a gente fez no ano de 2019, foi aprovada uma PEC que mudou toda a lógica de tramitação das medidas provisórias. E com a promulgação da nova PEC, a resolução que, né, está em vigor hoje, ela iria deixar de existir. Toda a regulamentação do trâmite de medida provisória teria que ser refeita. Então, a gente estava ali naquele momento final, ali mais ou menos em outubro, e a gente ficava na dúvida. Ok, aprovou a PEC. E agora? Quando que vai ser promulgado? E se for promulgado, a gente lança ou não lança o regimento com uma medida provisória que pode cair em desuso logo depois do lançamento ou até mesmo antes do lançamento do regimento interno facilitado? E aí a gente optou por não colocar essa resolução, por acreditar que a PEC, já aprovada pelas duas casas, deve ser promulgada em algum momento, e aí a Câmara e o Senado, Congresso Nacional, vai editar uma nova resolução tratando da regulamentação de medida provisória. Então, a gente optou por não colocar a atual, já prevendo que deve vir logo, logo, uma nova resolução tratando desse assunto. Está demorando um pouco mais do que a gente imaginava, né? A gente acreditava que essa PEC iria ser promulgada, e aí veio toda essa situação da quarentena no que diz respeito ao coronavírus. Então, o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, eles estão trabalhando agora de uma forma diferente. Foram aprovadas resoluções, né, atos internos, dando uma nova disciplina para as medidas provisórias, mas no que diz respeito ao período de emergência.
Coisas do processo legislativo, né, Routier? A gente ia tendo muitas mudanças e ainda com alguns contratempos, algumas adversidades que a gente não estava contando durante esse ano, né?
É, e uma coisa que é interessante também é que como a gente optou por fazer o lançamento do livro agora, no começo desse ano, a gente teve janeiro aí todo, né, para poder preparar essa parte de gráfica, e a gente correu bastante para já entregar um trabalho que não estivesse desatualizado, porque o processo legislativo é assim, ele é dinâmico, ele é rápido. Então, aí a gente sempre brinca que no momento em que a gente lança, no dia seguinte ele já está sendo atualizado, porque novas coisas acontecem, novas decisões são tomadas, e a gente vai sempre aprendendo ao longo do tempo e trazendo essas informações para as próximas edições.
Exatamente. E aí, pegando esse gancho, vamos comentar aqui sobre uma coisa que tem aumentado muito, né, o número de usuários, que são os leitores eletrônicos, alguns dispositivos que permitem que a gente leia alguns livros de forma... Queria saber se vocês têm perspectiva de lançar regimento interno facilitado por meio eletrônico.
Pois é, Gabriela, a gente tem conversado nesse sentido, mas ainda é muito incipiente. A gente realmente tem discutido sobre essa possibilidade, mas ainda não temos nada definido. A gente espera que a gente possa ter uma boa surpresa para vocês em algum tempo, mas por enquanto a gente ainda não tem nada.
Excelente, acho que todo mundo que trabalha nos bastidores do Congresso vai estar esperando ansiosamente por essa notícia. Routier, eu queria saber, a gente... apoiou o lançamento do regimento facilitado. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parceria e como ela foi importante para o lançamento.
Pois é, isso é muito bacana da gente sempre frisar, porque esse é um trabalho feito a várias mãos, né? A gente tem os colegas com os quais a gente conversa, os colegas que trocam informações conosco, nós temos os autores que estão sempre pesquisando, trazendo informações, e nós temos também parceiros que nos ajudam a transformar esse trabalho numa realidade. E a BMJ é um desses parceiros. Então a gente sempre gosta de lembrar de que se não fossem por parceiros como a BMJ, não seria possível a gente ter esse trabalho sendo lançado e sendo utilizado por tantos colegas, porque se trata de um trabalho longo de ser feito e caro para ser rodado, para ser distribuído. Então, é sempre muito bom saber que a gente pode contar com parceiros que podem nos ajudar a tornar esse trabalho uma realidade dentro da Câmara dos Deputados. Isso para a gente é muito bacana. E uma outra coisa também que para a gente é muito gratificante é saber que esse trabalho ele também está extrapolando, como colocar assim, os limites da Câmara. Nós temos visto muitos colegas de instituições de relações governamentais que estão utilizando. Nós temos casos de assembleias legislativas também que têm usado como comparação, como comparativo, né, para saber se é possível utilizar determinadas regras em suas respectivas assembleias. Então, para a gente é motivo de muito orgulho saber que esse trabalho hoje não está circunscrito, né, à Câmara dos Deputados, mas que diversas associações, entidades, assembleias, câmaras municipais, né, de todo o país têm feito uso desse trabalho.
Realmente, a gente que trabalha diretamente com regimento interno entende o quão importante é uma obra facilitando, né, os dispositivos, mostrando quais são as decisões mais recentes da presidência da Câmara, quais são as práticas, e acredito que é uma inspiração aí para as outras assembleias legislativas. Agora, eu queria saber também, da magnitude do trabalho, né? Quais são os desafios na realização de um livro esse, de um regimento interno facilitado?
Pois é, Gabriela, essa é uma pergunta interessante porque são vários os desafios, né? Primeiro, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que é colocado nesse trabalho, né? A gente tem consciência disso, então a gente se preocupa muito de o que vai colocar e como colocar. Essa, acredito que seja o nosso principal desafio. Como colocar aquela informação de uma forma simples de ser entendida e sem distorcer a ideia original da decisão que foi tomada. Então, esse para a gente é um desafio muito grande e que a gente se preocupa muito com isso. Também, desafio de coletar, de conseguir o maior número possível de informações relevantes também, é um desafio que a gente está sempre, atento, sempre buscando coisas novas e sempre conversando com colegas, trocando informação, de forma que a gente possa trazer para o regimento, mas que sejam relevantes. Também tem o próprio desafio dos debates ali, quando a gente se reúne os quatro, né? Às vezes cada um tem um pensamento, então ali a gente vai debater determinada questão de ordem, o que, que o presidente quis dizer com isso, a gente vai elaborar a redação. Então tudo ali, todo o trabalho é um desafio, tudo é desafiante.
Nossa, Routier, eu imagino que não tenha sido um trabalho nada fácil. Inclusive, levando-se em consideração aí o período que vocês devem ter trabalhado de 4 anos. Foram 4 anos que vocês trabalharam da terceira edição para a quarta edição, certo?
Exato, foram 4 anos de diferença. A gente espera não ter essa diferença daqui para frente, né? Uhum. Tentar fazer com menos tempo agora.
Então, com certeza, a gente tem aí uma gama de novidades que a gente vai ter que se debruçar, estudar, para entender e encontrar as melhores formas, principalmente nós que somos também profissionais de relações institucionais e governamentais, também os servidores da Câmara, encontrar as melhores formas para facilitar a atuação deles no Congresso, né?
Exatamente.
Então, assim, acho que é importante a gente até saber também onde e como a gente pode adquirir o Regimento Interno Facilitado, a quarta edição, como é que estão os valores. Você podia falar para o nosso pessoal que está nos ouvindo essas informações que com certeza vai ser de interesse de todo mundo.
Ah, perfeito. Bem, olha, a gente tem no Instagram, a gente tem lá o nosso perfil, Regimento Interno Facilitado, quarta edição. Então pode pesquisar no Instagram e lá vai ter um contato que é possível adquirir o regimento. Também é possível pelo Mercado Livre, é só pesquisar lá, então é possível fazer a compra, a gente entrega em mãos, se for aqui em Brasília, ou a gente também pode remeter para outros estados, sem nenhum problema. E o valor, o regimento está custando R$90, precisa, né, uma bagatela de R$90. Quem tiver interessado, é só ir procurar esses canais, Instagram, Mercado Livre, que vai ser um prazer, né, poder enviar para vocês e que vocês possam fazer, né, um bom uso desse trabalho.
Com certeza. Realmente o regimento interno facilitado vai facilitar a nossa vida. Bom, gente, depois de um bate-papo tão interessante para a gente entender um pouquinho da importância do Regimento Interno Facilitado, que está na quarta edição, principalmente para todos os profissionais que atuam no Parlamento, né, em especial ali na Câmara dos Deputados, eu queria agradecer a presença do Routier, que mais uma vez está aqui com a gente, é um grande parceiro. Muito em breve vamos lançar novas novidades, né, Routier?
Exatamente.
Estamos aí trabalhando.
Está no forno.
Bastidores, está no forno. Continuem acompanhando o nosso podcast, que logo tem mais novidades. E também agradecer a presença da Gabriela, minha companheira do Núcleo de Legislativo aqui da BMJ, que deu uma contribuição relevante e importante para esse bate-papo.
Que agradeço, Gabriel. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre Regimento Interno Facilitado. Agradeço por poder estar ouvindo todas essas informações aí do próprio Routier, né? Então, só agradecer, valeu.
Tivemos aqui informações super interessantes em primeira mão, né? Indicar para todo mundo seguir as redes sociais da BMJ. A gente tá presente no Instagram, LinkedIn, Facebook. Tem o blog da BMJ lá no site da BMJ, que a gente sempre tá soltando artigos dos nossos consultores com novidades sobre o mundo da política e outros acontecimentos relevantes de interesse nacional. E também indicar para todo mundo seguir o perfil do livro Regimento Interno Facilitado, tá no Instagram, @regimento_interno_facilitado. É só procurar lá e quem quiser adquirir, mandar uma mensagem que os autores vão responder vocês. Tá bom, gente? Obrigado, esse foi mais um podcast entrevista. Até mais!
podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.